Bom dia. Rui Ferreira, doutorado em Estudos Culturais pela Universidade do Minho, é um estudioso de tudo o que diz respeito a Braga. No início da Semana Santa, conversamos com este especialista sobre os momentos que transformam a cidade, atraindo milhares de pessoas para celebrações que transbordam os espaços das igrejas. Muito obrigado, muito bom dia.
Bom dia, bom dia. Obrigado pelo convite.
Como é habitual, connosco está Otávio Carmo, da Agência Eclésia. Bom dia, Otávio.
Olá, muito obrigado. Um bom dia.
Doutor Rui, a Semana Santa de Braga é um grande encontro entre tradição e modernidade?
Nos últimos anos tem tentado ser, efetivamente, a Semana Santa confirmou-se praticamente desde os anos 60 como o principal momento turístico da cidade de Braga, né? A partir daí começou a ser feito um trabalho coordenado das instituições para valorizar a Semana Santa e a verdade é que deu resultado, porque hoje a Semana Santa é mais reconhecida a nível nacional. É o pico do turismo na cidade de Braga, temos um turismo sazonal muito forte, mas a Semana Santa é efetivamente um momento alto. Isso obriga a comissão organizadora, que reúne uma série de instituições da cidade, a ir atualizando o seu programa, fazendo propostas diferentes, não conciliando com as tradições, com os grandes cerimoniais públicos, que são as procissões e as celebrações na Sé Primaz, e por isso podemos dizer que tem sido feito um trabalho a esse nível, embora é um trabalho sempre inacabado, portanto tem sempre que se fazer esse esforço de se aproximar das pessoas que vêm ter connosco. E portanto, eu julgo que esse trabalho está a ser conseguido e está a ser bem feito.
Estas que estamos a falar da Semana Santa são manifestações centrais na vida coletiva de Braga. Pergunto-lhe se isso é um dos seus fatores de atração e persistência, o envolvimento de toda a comunidade.
Efetivamente, é um dos momentos da vida coletiva de Braga. Braga tem um outro momento bastante relevante, que é as festas de São João, que
São
até
João, sim.
em termos de trabalho turístico é bastante mais antigo do que a Semana Santa, mas a Semana Santa neste momento, de facto, eleva-se a nível das outras Semanas Santas que se fazem em Portugal, quer pela tradição que a cidade carrega. Recordar que Braga é uma cidade com mais de 2 mil anos de história, considerada pelos historiadores a cidade mais antiga de Portugal, mas particularmente tem um vínculo à Igreja fortíssimo, que vem desde o século XI, portanto, em que os arcebispos governaram a cidade até 1790, até a Dona Maria I acabar com as donatarias, e isso nota-se nota-se no dia-a-dia, no cotidiano, nota-se na fisionomia da cidade. E evidentemente, a Semana Santa, como a semana maior para o cristianismo, eleva-se também no contexto da cidade. E por isso eu deduzo que seja por isso que as pessoas procuram Braga. É todo um conjunto, as celebrações da Semana Santa, é a própria cidade e a sua história, que emana a paixão de Cristo, emana também o cristianismo. E depois as práticas. Estamos no Minho, que é a terra das tradições, a terra conservadora por excelência,
Sim.
e por isso temos muitas tradições que vão prevalecendo. E isso atrai as pessoas, porque dá autenticidade àquilo que acontece na cidade.
O programa desta semana inclui manifestações particularmente relevantes, as procissões e outros cerimoniais que se integram no chamado rito bracarense. Há uma marca própria que torna esta semana diferente em Braga?
Eu diria que sim. Eu não vou entrar na questão do rito bracarense, porque isso é uma questão, em termos de investigação, ainda muito inconclusa. Mas, de facto, há algumas práticas inscritas na liturgia de Braga, que se manifestam particularmente na Semana Santa, que foram prevalecendo, apesar dos concílios terem, nomeadamente o Vaticano II, na sua reforma litúrgica, e antes o Papa Pio XII, na reforma que fez da Semana Santa, terem abolido. Mas Braga, com regime de exceção, os ritos mais antigos, foi prevalecendo. Embora o seu significado teológico e espiritual é questionado muitas vezes, porque efetivamente falamos da procissão teofórica do enterro que decorre na celebração da morte do Senhor na Sé Catedral, no final da celebração, exatamente, a celebração de Sexta-feira Santa, que é muito característica. A Sé, evidentemente, é a catedral mais antiga de Portugal, mas tem limitação de lugares, a Sé está completamente
Sim.
apinhada de gente. É uma experiência de facto intensa, com um significado também, embora efetivamente ao arrepio daquilo que são as regras atuais da liturgia. Mas efetivamente é uma marca de autenticidade. Mas a principal, eu até, além da procissão teofórica, que no fundo deu origem às procissões do enterro, que ainda hoje se fazem em muitas localidades, inclusive em Braga, há uma outra prática do rito que é relevante e que acontece já no este domingo, portanto, nas portas da Sé Primaz, portanto, faz-se a procissão de ramos, como em muitos lugares. E, entretanto, há uma paragem na porta da Sé que está fechada e o arcebispo que preside a celebração vai fazendo um rito que é típico do rito bracarense, terá sido importado pelo São Geraldo, que foi o primeiro, digamos, a intervencionar liturgicamente ou atualizar para o rito romano. Portanto, visigótico, e efetivamente o rito de Braga já não tem nada, mas tem efetivamente dessas práticas que muitos arcebispos foram adicionando e que permanecem, e no qual esta do Domingo de Ramos é muito interessante, porque tem um significado profundo. A porta está fechada, recita-se um salmo e depois de três pancadas na porta, a porta abre e finalmente as pessoas podem entrar para dentro da Sé para continuar a celebração do Domingo de Ramos. E depois, particularmente, uma festa que há em outras dioceses, mas que em Braga mantém-se porque estava no breviário bracarense, é a festa de Nossa Senhora dos Prazeres ou Nossa Senhora das Alegrias, portanto, que é muito significativa até para aquilo que se procura fazer crer aos cristãos, particularmente desde o Concílio Vaticano II, para não ficarmos na paixão e na morte de Cristo, mas vivermos a alegria da ressurreição, a esperança da ressurreição.
Ainda há espaço, então, para valorizar ainda mais.
Exatamente. E Nossa Senhora das Dores, que tem também um epicentro devocional na cidade de Braga, portanto, de Braga foi propagada para todo o país essa devoção, passa a Nossa Senhora das Alegrias, que é um rito interessante na Basílica dos Congregados, também integrada no programa da Semana Santa, em que se retira as espadas à Senhora das Dores, significando que Nossa Senhora passa das dores às alegrias. E, portanto, e há no rito bracarense, na segunda-feira de Pascuela, que se faz a celebração da festa de Nossa Senhora dos Prazeres, que ainda se verifica em alguns pontos da arquidiocese. Portanto, isso é, até era bom de ser explorado ainda mais, para dar a ideia aos cristãos de que não devemos ficar na dor. A morte de Cristo foi também para fazer sentido ao sofrimento que todos nós passamos na nossa vida.
Além desta dimensão religiosa que é evidente, as cerimónias ganham cada vez mais um valor cultural e turístico. A sociedade no seu todo tem que procurar divulgar, preservar este ciclo tão importante para Braga com todas estas manifestações públicas.
Sem dúvida, e tem sido feito trabalho. Aliás, eu estive na Comissão da Semana Santa durante 4 anos e a minha presença deveu-se precisamente à questão, uma ambição que a Semana Santa tinha de se candidatar à Unesco, que depois ficou ali um bocadinho em banho-maria, mas fizemos o passo prévio que era inscrevermos no Inventário Nacional de Património Cultural e Material, tarefa que eu levei a cabo com sucesso, foi o ano passado que foi finalizada, e que efetivamente é uma tentativa de preservar aquilo que é irrelevante, mas convém não esquecermos que o património material está sempre sujeito à evolução, não pode ser cristalizado, portanto. E é preciso um equilíbrio entre aquilo que é relevante e aquilo que pode efetivamente mudar e ser atualizado. E a Irmandade Santa Cruz, a Irmandade da Misericórdia, têm feito um trabalho notável de preservar aquilo que é importante e relevante nas suas procissões e nas suas celebrações e de integrarem factos novos que vão, de alguma forma, criando uma vivência mais intensa daquilo que se pretende viver nas procissões. As procissões não é só um desfile de pessoas, tem que ter algum sentido, alguma mensagem. Portanto, tem sido feito esse trabalho muito interessante das diversas comissões da Semana Santa e das entidades que a integram e, portanto, acho que tem havido esse cuidado. A inscrição no inventário é um primeiro sinal que se dá, exposições, publicações, também trabalho a nível do som e da imagem. E eu acho que esse trabalho tem que ser continuado, não pode ser finalizado.
E do seu ponto de vista está a ser bem aproveitada essa inscrição no Inventário Nacional do Património?
Sim, eu penso que sim. Aliás, esta inscrição é o corolário de um trabalho de investigação que foi sendo feito nos anos anteriores, com exposições, com publicações, como eu disse, com todo tipo de levantamento do património. Isso é que vai alertar as irmandades, quer esteja hoje um provedor, amanhã outro, da sua relevância e de dar continuidade àquilo que é efetivamente importante. E por isso o inventário é um registro, e um registro tem que ser atualizado de quando a quando. E por isso é um alerta para as entidades que constituem a comissão para darem continuidade a esse trabalho. Eu acho que nesse aspecto a Semana Santa tem feito um bom trabalho, aproveitando os recursos que tem, e a cidade percebe a importância da Semana Santa também do ponto de vista económico. Eu sei que isto da questão da turistificação dos eventos ou da questão da patrimonialização dos eventos também tem os seus riscos, mas é por isso que há entidades e há pessoas que compõem as entidades que têm que refletir continuamente nesse aspecto. E Braga está a viver esse processo. Se perguntar a qualquer bracarense, quer seja crente ou menos crente, vai dizer muito bem da Semana Santa, porque percebe que aquilo é muito importante para
já
a cidade.
Já que estamos aqui, deixe-me perguntar-lhe se perdeu força a candidatura a Património da Unesco.
Não sei, eu neste momento já não estou na comissão, colaboro com a comissão, vai haver agora um centro interpretativo no qual também vou prestar colaboração, mas efetivamente a questão da Unesco, e quando tivemos a reunião eu julgo que foi em 2016, em Lisboa, foi-nos dito que Braga já tinha muitas candidaturas à Unesco. Portanto, tinha a candidatura à Cidade de Média Artes, à Cidade Criativa, tinha a candidatura de Bom Jesus do Monte, e eles entendiam que era melhor finalizar essas candidaturas para se pensar, porque ter três candidaturas na mesma localidade não seria bom para a cidade. E, portanto, na altura, pensou-se que melhor é vamos avançar com o inventário, que é o primeiro passo, que é obrigatório para quem quer candidatar-se à Unesco, porque os critérios são exatamente os mesmos, e depois, mais tarde, pensar nisso mais a sério. Não sei, neste momento não lhe sei dizer, teria que perguntar ao Cónigo Gavalino, que é o presidente da comissão.
Esse é o trabalho que fica feito para o futuro, independentemente dos rumos que seguir. Eu pergunto-te uma coisa muito simples, porque estamos nós aqui, os três, provavelmente, a falar de uma situação que conhecemos relativamente bem, ou por trabalho, ou por participação, que é a Semana Santa de Braga, mas eu pergunto quem são os protagonistas desta Semana Santa?
Ora bem, em primeiro lugar, são os bracarenses, que compõem tudo o que é celebrações, que participam nelas, que lhes dão corpo, e um evento como a Semana Santa, ou um momento celebrativo como a Semana Santa, que não tenha a participação da sua população, deixa de fazer sentido, no meu entender. Portanto, acho que isso é o âmago de todas as Semanas Santas, é a participação da sua população, o envolvimento, e esses são os primeiros protagonistas. Depois, as instituições que, de alguma forma, aglutinam grande parte destes protagonistas, que é, no caso, o Cabido da Sé de Braga, que é a entidade principal, digamos, a entidade que lidera a comissão. No fundo, a catedral é o centro, o cerne, apesar da Semana Santa se viver nos diversos templos da cidade, que são muitos, como sabem. A Sé é o centro nevrálgico onde acontecem essas celebrações do rito bracarense também. E, portanto, é o Cabido, a principal entidade. Depois temos as duas Irmandades históricas, a Irmandade da Misericórdia, né, que leva a efeito, como sabemos, em muitas localidades ainda, como fazia parte do compromisso das Misericórdias na Quinta-feira de Doenças, conduzir os penitentes. Portanto, hoje as coisas são um bocadinho diferentes, mas as Misericórdias continuam a fazer essas procissões um bocadinho por todo o país, as procissões de doenças, ou dos fogaréus, ou no caso de Braga chama-se do Senhor Ecce Homo, ou do Senhor da Coração, ou da Visitação às Igrejas, que no fundo está ligada à questão da visitação das igrejas, que também ainda se faz em alguns sítios, embora hoje de forma diferente, necessariamente, porque era para visitar o sepulcro, os penitentes, conduzir os penitentes às igrejas onde o Senhor estivesse no sepulcro, portanto, metesse uma hóstia dentro de um recipiente em forma de sepulcro. Portanto, isso também foi abolido pelo Concílio Vaticano II. Apesar disso, continua-se a fazer a visitação às igrejas em Braga, já não com uma prática tão adornada como no passado, mas, por exemplo, se formos à Póvoa de Varzim ou a Viana do Castelo, continua-se a fazer, na noite de Quinta-feira Santa, a visita às igrejas, que é uma tradição que brota destas procissões de doenças. Portanto, e em Braga temos a figura do penitente, que é o Farricô, que também não é exclusiva de Braga, há em muitos outros sítios, em Portugal e fora de Portugal, mas tornou-se o ícone, apesar de ter sido proibido várias vezes no século XIX, exatamente.
Em termos de imagem, não é?
Em termos de imagem, porque ela foi proibida no século XIX por causa dos distúrbios que causava na procissão, e portanto ela regressa no início do século XX já como figura alegórica apenas, já sem a sua missão judicativa que tinha no passado, né, que aproveitava o anonimato para acusar as pessoas que estavam a assistir à procissão da janela. E, portanto, e os arcebispos foram proibindo isso até a proibição total. E depois temos a Irmandade de Santa Cruz, que a Irmandade de Santa Cruz é fundada em 1580. Tem um templo todo ele devotado à Paixão de Cristo, é uma via sacra em espaço fechado, é um templo absolutamente notável, que organiza a procissão do Senhor dos Passos no Domingo de Ramos, portanto vai sair às ruas hoje, né? Hoje de tarde, e é a segunda mais antiga que se faz em Portugal. Como sabemos, as procissões dos Passos foram impulsionadas a partir de Lisboa, dos Passos da Graça, que é a mais antiga do país, pelos agostinianos, com papel dos agostinianos, e foi um arcebispo agostiniano que introduz esta procissão em Braga, o Dom Frei Agostinho de Jesus, em 1597, portanto, 10 anos exatamente depois da Lisboa. Depois destes focos de Lisboa e Braga, as procissões dos passos foram-se disseminando e hoje são a prática mais repetida da Quaresma, que é uma via sacra encenada, e de facto é um momento muito importante, é o momento do arranque da Semana Santa de Braga, é a procissão do Senhor dos Passos. E ambas as Irmandades com o Cabido organizam a procissão do Enterro do Senhor, que é mais intensa, mais demorada, em que participam outras instituições, e portanto é o momento alto da Semana Santa de Braga, aquela procissão, que é quase um funeral que atravessa as ruas da cidade, que outrora começava com o descimento da cruz, que ainda se faz em alguns sítios, portanto era o sentido de descer o Cristo da cruz e depois fazer o funeral para as ruas da cidade, e que efetivamente é o momento alto da cidade de Braga. Mas convém aqui não esquecer uma outra procissão que foi recuperada em 1998, a procissão da Burrinha, ou cortejo bíblico Vós Sois o Meu Povo, que de facto não é uma procissão, é um cortejo, né, que recorda a história da salvação até Cristo, até à Páscoa, e que tem imensa popularidade, é organizada, é um exemplo de vida de uma comunidade que se devota a um momento, uma prática da Semana Santa de Braga, mais do que todas as outras. Portanto, há ali uma freguesia, uma paróquia que se mobiliza para fazer aquela procissão, e é absolutamente exemplar. Portanto,
tem uma envolvência muito grande.
Exatamente, é absolutamente exemplar esse nível, da forma como as pessoas sentem aquilo como seu. Portanto, isso mais do que todas as outras são, é mais a organização das irmandades, né, com participação de outras pessoas, evidentemente, mas aqui é a comunidade que a faz, que a quis fazer, que a quis recuperar. E é uma procissão que nasceu no século XVIII como procissão da Senhora das Angústias, centrada nas Dores de Maria, que se realizava em julho, no primeiro domingo de julho, e só depois, com as complicações da República, a procissão foi-se fazendo menos vezes, a Irmandade até foi extinta, a Irmandade que a organizava, e em 1960 ela vai ser integrada pela primeira vez na Semana Santa, com o papel do SNI na altura. O SNI achava que Braga tinha que ter alguma coisa no Sábado Santo para prender os turistas, né? Manda a ciência turística, que os turistas têm que ter ali algum atrativo. E então, o Presidente da Câmara de então, o Santos da Cunha, lembrou-se, era para o paroquiano de São Vítor, de recuperar essa procissão, que era em julho, de facto, mas passá-la para a Semana Santa, para o Sábado Santo, criando assim esse elo que faltava entre a sexta-feira e o domingo. A verdade é que a procissão foi um sucesso, mas deixou de haver Senhora das Angústias, entretanto, na roupagem nova de 98, portanto, deixou de ser centrada nas Dores de Maria, passou a ser centrada na história da salvação, e a verdade é que foi a comunidade que quis que ela regressasse em 1998, embora as pessoas só se lembravam da Burrinha, já não se lembravam da Senhora das Angústias. E portanto a Burrinha passou a ser o ícone, porque efetivamente vai uma senhora, uma Nossa Senhora, uma imagem em cima da Burrinha, uma Nossa Senhora do Egito. Porquê? Qual é a ligação às Dores de Maria? Quem sabe a questão, o ideário das Dores de Maria, sabe que cada espada representa uma das dores. A segunda dor é a fugida para o Egito, e por isso é que ela se integrava desde o início do século XIX, na procissão também, além da imagem da Senhora das Angústias no Andor, e uma imagem de uma senhora em cima de uma burrinha a lembrar a segunda dor de Maria. Portanto, tem uma ligação, apesar disso, à paixão de Cristo. Como sabemos, a maior parte das dores de Nossa Senhora tem a ver com a paixão. E por isso, recuperada com imenso sucesso, decorre na quarta-feira, não no sábado, e foi por isso que ela deixou de se realizar em 1973, porque o Concílio Vaticano II tinha revalorizado a Vigília Pascal, que não podia haver uma procissão, as pessoas a passear na rua, uma burrinha a passear na rua e as pessoas a assistir, e enquanto ruíam as Vigílias Pascais nas comunidades, para não fazer sentido. A procissão acabou em 73, mas o povo de São Vítor quis que ela regressasse. A freguesia de São Vítor, para lembrar, é a maior freguesia de Braga, a maior freguesia do distrito, tem mais de 30 mil habitantes, portanto, é uma freguesia dispersa, por isso a procissão também tem essa relevância de unir a comunidade.
E hoje em dia é uma das principais atrações da Semana Santa. Sabemos que a cidade de Braga vai ter um espaço museológico dedicado à Semana Santa, instalado na Torre Medieval, provavelmente já no próximo ano.
Esperamos que sim, quer dizer, eu fui chamado para fazer a curadoria dessa exposição, e eu penso que a pretensão da Semana Santa, da Comissão e do Museu Pio XII, porque ela vai ficar alojada numa torre medieval que integra o circuito do Museu Pio XII, portanto vai enriquecer esse museu sem dúvida. A ideia é que ela fique pronta na próxima, em 2025, portanto vamos esperar que assim possa ser.
Queria só, já aqui na reta final desta conversa, mas queria lembrar-lhe um texto em que ligava o Bom Jesus do Monte, que já falamos, à Semana Santa, como formas mais intensas de plasmar o imaginário da paixão de Cristo na comunidade humana. São marcas que se ligam aí em Braga.
É verdade. E acabou de ler uma frase minha, já não me lembro onde é que a escrevi, mas escrevi isso alguns.
Sim, eu não texto sobre a Semana Santa de Braga, penso numa revista da Associação de Estudantes de Teologia.
Muito bem. Efetivamente, não é obra do acaso que os dois elementos que mais atraem, que mais têm reconhecimento internacional e nacional de Braga, da cidade de Braga, seja o Bom Jesus do Monte, que é património da Unesco, é um monumento absolutamente extraordinário, e a Semana Santa, que até passou a perna ao São João, não é? Que, de facto, as festas escolares desde o século XII da cidade de Braga. Portanto, efetivamente, isso tem a ver com este imaginário da paixão de Cristo que se foi enraizando na comunidade, também na parte cristã fervorosa dos bracarenses e dos minhotos, em geral, e, portanto, não é obra do acaso que a cidade... Hoje, os dois momentos mais expressivos de reconhecimento da cidade seja a Semana Santa e o Bom Jesus. Portanto, brotam ambos da paixão de Cristo. Portanto, há aqui uma ligação clara, há aqui alguns protagonistas que eu pude estudar também na minha tese de doutoramento. Já aqui falei do Frei Agostinho de Jesus, mas houve outras figuras que foram instigando este imaginário, e a cidade, de facto, vive a paixão. Quem quiser vir a Braga na Semana Santa vai ter uma experiência extraordinária de vivência da celebração da paixão. Mas se quiser vir de outras alturas do ano, pode ir ao Bom Jesus e tem também uma experiência da paixão, desde o pórtico até lá acima à Capela da Ascensão, vive também a paixão de Cristo.
Que convite deixa para quem ainda não tem a oportunidade de conhecer ao vivo estas tradições que os bracarenses fazem questão de manter?
Acho que quem de alguma forma quiser perceber a intensidade da vivência da Paixão de Cristo tem necessariamente que passar por Braga. Paixão de Cristo em português, porque replicamos muitas práticas que se fazem noutros lugares, mas há de facto um toque e outras práticas que não se fazem em muitas localidades de Portugal e de alguma forma podem vivenciar uma experiência única daquilo que é a história de uma gente, que é os bracarenses, de uma série de arcebispos que foram passando e deixando a sua marca e certamente serão satisfeitos, quer sejam crentes ou não crentes, ou se calhar até se vão converter nas celebrações da Semana Santa em Braga. Mas convém aqui não esquecer, até porque ficou esquecido, o compasso Pascal, nós não nos ficamos pela procissão do enterro. No domingo ressuscita e em Braga continua a haver a alegria do compasso Pascal, com sinos, foguetes, bandas filarmónicas e toda a gente a querer receber a cruz, a querer beijar a cruz na sua casa. Portanto, e convém não esquecer que não nos podemos ficar no sofrimento e na morte.
Essa é uma grande
morte.
Celebração comunitária mesmo. Tenho mais uma pergunta que tem a ver com o facto, já fomos falando, da inscrição da Quaresma, das solenidades da Semana Santa de Braga no Inventário Nacional do Património Cultural e Material. Esta é uma, vou chamar assim, uma distinção que deveria ser mais projetada.
Eu acho que ainda pode ser feito trabalho, nomeadamente investindo cada vez mais na investigação científica, em exposições, na programação da Semana Santa. A Semana Santa não pode agora adormecer à luz dessa inscrição, até porque daqui a uns anos o registro tem que ser renovado e, portanto, convém não esquecer isso. A Semana Santa tem que continuar este trabalho de investigação. Acho que este sentido interpretativo já é um sinal, mas pode haver ainda mais investimento na parte da programação a esse nível.
Deixa-me só fazer-lhe uma última questão. Se não o preocupa o rumo que está a ser seguido no país ao nível do turismo, não lhe parece que, de alguma forma, está a ser criada uma dependência económica extrema do setor?
Isso é uma questão para os políticos resolverem. Efetivamente, o peso do turismo na economia é cada vez maior. Eu não vejo isso como negativo. Isso é positivo para o país.
Mas a dependência é excessiva, não será?
Pode criar um problema sério quando o turismo eventualmente, por algum motivo, decrescer e a economia vai se ressentir, sem dúvida. Portanto, tem que haver aqui um equilíbrio. Também para os eventos que vivem do turismo não serem descaracterizados por causa disso. E por isso a Semana Santa...
Há esse risco?
Há esse risco, claro. E muito mais num evento religioso como é a Semana Santa de Braga. Mas acho que com atenção e reflexão naquilo que deve ser feito, acho que podemos conseguir um equilíbrio. Mas não podemos é descurar essa atenção. Isso é que é importante, que quem está à frente das entidades, seja políticas, seja religiosas, seja de outros níveis, tenha isso sempre presente para não permitir a descaracterização daquilo que somos como sociedade.
Doutor Rui Ferreira, muito obrigado e muito bom dia.
Bom dia, muito obrigado.
Muito obrigado e uma boa Semana Santa para si.
Obrigado.
Nós voltamos para a semana com outro convidado.